Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Para podermos equilibrar a nossa conversa, queria perguntar para o senhor Codiola, o professor Alberto estava falando do conflito, e saber do professor Codiola, quer dizer, a mesma pergunta que eu fiz, o pleito da Venezuela, ele é justo ou não, ou o que o senhor teria a comentar sobre isso?
Independentemente do resultado, o pleito imediato é absolutamente justo, certo? Porque se trata de uma norma, certo? Que deve prevalecer, porque vem sendo cumprida até o presente e porque a interrupção da norma precisa de motivos muito fundados. Na verdade, estamos aqui, para nos situarmos num debate puramente formal, numa reprodução do que está acontecendo no Brasil com a questão do impeachment, da destituição do governo da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, de um lado, se afirma que ele é necessário devido a motivos de ordem jurídico-institucional. De outro lado, se afirma que os motivos reais são de ordem econômica e política. Uhum. Se os motivos reais são de ordem econômica e política, ou seja, se o governo de Dilma Rousseff promoveu o caos econômico, o retrocesso econômico do Brasil, da mesma maneira que se invoca o retrocesso econômico da Venezuela e a sua situação interna em matéria de direitos humanos, enfim, em matéria política, tanto quanto em matéria econômica, então o motivo real é esse, certo? E não o motivo jurídico, é apenas, digamos assim, um acompanhamento, um enfeite necessário, mas não decisivo, não fundamental, em relação à questão.
Então, o problema é com a Venezuela, não é com o Mercosul?
O problema é, exatamente, é com a Venezuela, também é com, e por extensão com o Mercosul. Uhum. Na verdade, é um problema, é uma estratégia política que foi, está sendo usada a nível nacional, foi usada no Paraguai com a destituição do presidente de Lugo, está sendo usada no Brasil com a destituição da presidente Dilma Rousseff e está sendo usada agora a escala internacional com a destituição da Venezuela da presidência do Mercosul. Eu deveria dizer o seguinte, em matéria jurídica, a não ratificação de certos aspectos da legislação interna do Mercosul por parte da Venezuela, equivale ao não cumprimento de muitos desses aspectos por parte de todos os outros países membros. A tarifa externa comum, a TECI, não vem sendo respeitada, mais ou menos por todos os membros, desde há muito tempo, vem sendo respeitada parcialmente ou simplesmente desrespeitada em muitos aspectos e nós conhecemos perfeitamente bem, certo? Porque quem acompanhou a questão em matéria às automotrizes, certo? De Brasil e da Argentina, e enfim, todos os outros setores agrários, etc., mantém permanentemente conflitos e se acusam mutuamente de não respeitarem as cláusulas estabelecidas pelo Mercosul. E eu vou dizer uma última coisa porque me parece que esta é a questão decisiva.
Por favor.
A situação interna da Venezuela, com toda essa questão de caos econômico, etc., 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 que está acontecendo, é coisa que acontece na história dos países. Nós temos uma inflação de 720%, um retrocesso previsto do PIB de 8%, enfim, toda uma situação que ocupa as páginas dos jornais. No passado, e logicamente, uma situação na qual existem situações de exceção, certo? Porque o governo da Venezuela passou a ser, de fato, um governo não apenas plebiscitário, como era, mas um governo de facto, certo? Está governando contra a Assembleia Nacional, onde tem maioria a oposição. Invocar estas questões para promover uma alteração institucional, no caso a escala internacional, que é a presidência do Mercosul, é extremamente perigoso, porque no passado foi esse o motivo que levou, e eu me lembro muito bem dele, não apenas por ser historiador, mas por tê-lo vivido e sofrido na minha própria carne, certo? Sim. A que situações de caos econômico e político fossem justificadas ou justificativas para introduzir medidas de exceção que no último período na América Latina não foram feitas em nome da salvação protagonizada por um exército, mas foram feitas em nome da defesa da democracia e da institucionalidade. Esse foi o leitmotiv do golpe argentino de 1976 e o do golpe de Pinochet em 1973, quando se argumentou que havia caos econômico, caos sanitário, não havia alimentos nas prateleiras, como acontece exatamente na Venezuela, en este momento, certo? E isso deu lugar a golpes militares que nos gobernaron por más de 2 décadas y que impusieron un retroceso económico, político y cultural y hasta humano terrible, porque fueron los peores periodos de la historia de nuestros países, y yo diría de la historia republicana, porque ninguno de esos gobiernos negó los principios de la república, simplemente os declaró por un breve momento, que se extendeu ao longo de 2 décadas, extintos, ou melhor, suspensos. Entón, nós temos que tomar cuidado quando se operan estas quebras institucionais, porque estamos volvendo, tornando, a uma situação precedente, embora não atualmente, a través de ditaduras militares, porque os militares neste momento, porque esa carta, eu diría, de algún modo foi queimada, naquela ocasión foi usada até as últimas consecuencias, sino estamos volvendo na forma de un estado de exceção civil. É moito perigoso o que está se facendo a nivel do Mercosul na Venezuela, porque cria un precedente para que situações de golpe institucional se reproduzan en todos os países da América do Sul.
Só concorda, professor Alberto? Quer dizer, nós estamos, temos que tomar tanto cuidado assim, quer dizer, a questão exige essa atenção a esse risco?
Não, eu discordo radicalmente. Em primeiro lugar, porque eu acho que não existe nenhum paralelo entre a situação brasileira e a situação venezuelana. É, me parece absolutamente equivocado comparar o que sucede com o caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff com o impedimento da Venezuela assumir a presidência do Mercosul. Como também discordo radicalmente da comparação da situação presente com a situação das ditaduras militares que existiram na América Latina nos anos 60 e 70. Eu acho que hoje nós vivemos um clima de democracia nos países pertencentes ao Mercosul, esse é o primeiro ponto, isso é inegável, isso houve um avanço considerável. Segundo ponto, o elemento jurídico é sim um elemento importante, eu apenas acrescentei o dado democrático e vou explicar por quê. As razões que eu expus inicialmente, a Venezuela não cumpriu a pré-condição necessária para que integrasse o Mercosul, que era satisfazer as obrigações contidas no protocolo de adesão. Essa é uma razão que autoriza a sua não participação no bloco, porque as decisões que ela se comprometeu em cumprir não foram cumpridas no tempo adequado. Isso é absolutamente importante. Com relação ao processo democrático, quando a Venezuela ingressou no Mercosul, ela sabia que o Mercosul era regido por uma cláusula democrática. E ela sabia que se um país se distanciasse da democracia, obviamente ele poderia sofrer todas as sanções do bloco, inclusive a suspensão. Então, vejam que essa não é uma questão política criada pelos países do Mercosul contra o governo venezuelano por essa ou por aquela razão. Mas esta é uma pré-condição para que os países pertençam ao Mercosul, como é uma pré-condição para que um país se integre à União Europeia. Hoje existe um vivo debate entre a União Europeia e o governo da Turquia sobre a admissibilidade da Turquia. Um dos requisitos, por exemplo, exigidos pela União Europeia é a abolição da pena de morte, que o governo turco buscou realizar. E a ditadura hoje estabelecida na Turquia é um problema para o ingresso da Turquia na União Europeia. Então, vejam que é essencial nós considerarmos as razões jurídicas, porque elas são condições para o juízo político de aceitar ou não a Venezuela. E vejam também que o problema da democracia é um problema absolutamente essencial, porque os países do Mercosul devem ser todos países que têm um regime democrático e não há nenhum paralelo entre a situação brasileira e a situação venezuelana, bem como nenhum paralelo entre a situação atual e a situação passada das ditaduras militares na América Latina.
Bom, Socodiola, quer dizer, a questão é política, é diplomática e, afinal de contas, a Venezuela é um regime democrático ou um regime autoritário?
A Venezuela está numa situação de crise interna muito grave. Qual será a evolução dessa situação, certo? É matéria de debate. E a questão fundamental aquí é a questão de se as questões jurídicas, certo, podem ser alibi para impulsionar políticas que, impulsionadas a escala internacional, têm repercussões sérias a escala nacional. Os que estão preocupados com a democracia na Venezuela, certo, não deveriam negar o direito da Venezuela de exercer a presidência do Mercosul, certo? Mesmo que isto tenha pouca importância do ponto de vista econômico. O que é exercer a presidência do Mercosul? No Mercosul, como foi dito aqui, não há nenhum poder especial que é atribuído à presidência, porque as decisões são de caráter consensual. Diversamente da União Europeia, que tem uma representação democrática, que tem uma representação parlamentar, certo? Uhum, onde se votam as coisas, certo? Então, portanto, o que significaria a presidência da Venezuela do Mercosul? Do ponto de vista das políticas a serem levadas adiante pelo Mercosul, significaria bem pouca coisa, significaria, porque a incidência da presidência do Mercosul é relativamente pouco importante em assuntos econômicos. A própria União Europeia, certo? Que tem uma legislação interna, a desrespeita diversas vezes. Tivemos ocasião e a desrespeita em temas extremamente sensíveis. Por exemplo, na recente crise, que foi a pior crise que passou o mundo nos últimos 2 anos, que foi a crise dos refugiados no Mediterrâneo, os países membros da União Europeia, vários deles, desrespeitaram as convenções externas a respeito da livre circulação de pessoas dentro, estabelecendo barreiras, fronteiras internas para impedir o deslocamento dos refugiados, das pessoas que aí estavam, certo? E a ninguém passou pela cabeça expulsar a Grécia, a Bósnia, a seja lá quem for, que o país que estava, a Hungria ou qualquer certo? A Áustria, certo? E houve, inclusive, por exemplo, no caso da Áustria, certo? Choques entre as medidas governamentais e a medida da população. Por exemplo, o governo austríaco impedia o ingresso de refugiados e os taxistas de Viena ingressavam clandestinamente esses refugiados na Áustria. Ou seja, uma sociedade não está feita para servir as leis. As leis estão feitas para servir a sociedade. E isso foi o que compreenderam os taxistas de Viena, certo? Que entenderam que era absolutamente injusto deixar pessoas morrendo de fome na sua fronteira, certo? A mesma coisa acontece aqui no Mercosul. Não se pode interpretar a questão jurídica como sendo uma coisa que deve subordinar por completo a situação de um país que se encontra, certo? Em situação de emergência econômica por um conjunto de motivos. Certo. Con isto non quero inocentar en absoluto o governo venezuelano porque non sou aquí defensor do governo venezuelano, non teño títulos para tanto e nem sequer me identifico políticamente con ese governo, muito pelo contrario. Mas eu quero dizer o seguinte, situações de caos económico son provocados por toda unha serie de factores, inclusive por factores internacionais. Cando eu citei a situação da década de 60 e 70, non a citei por acaso, porque nós tivemos unha situação de emergencia económica no Chile e ela foi claramente provocada pelo boicote económico que foi feito pelas grandes empresas internas e por un boicote económico internacional, porque bastou un golpe militar para que os produtos reaparecesen quase que miraculosamente nas prateleiras, certo? A questão da sabotagem económica é ben sabidamente usada para promover mudanças políticas internas. Por isso, eu volto a sublinhar a questão. Eu não me coloco, obviamente, não tenho a competência do Dr. Almeida Júnior em matéria jurídica. Eu sou historiador, mas eu quero me colocar um pouco neste ponto de vista da história para sublinhar a gravidade da situação. Estão se multiplicando estados de exceção em toda a América Latina. Estão se multiplicando impeachment, destituição de presidentes legitimamente eleitos, medidas de exceção adotadas de todo tipo, inclusive por parte do governo venezuelano. Estamos ingressando numa era em que o estado de exceção, respeitando formalmente as normas democráticas, está se transformando na norma que preside os governos dos diversos países do mundo e principalmente os da América Latina. Esta é uma situação extremamente grave. O que faz a questão da crise política provocada por um ato puramente formal e até de importância secundária, qual seja a presidência do Mercosul por parte da Venezuela, está se transformando num fator que alimenta esta marcha em direção de um estado de exceção, ou seja, em direção de uma espécie de ditadura civil, certo? Exercida em nome do respeito das normas institucionais e democráticas.
É isso mesmo, professor Alberto. A questão é tão séria assim, está indo por esse caminho que o professor Cujola está colocando, quer dizer...
O professor Cujola defende muito bem os seus pontos de vista, é um professor muito competente, é um reconhecido intelectual, porém aqui a minha discordância é frontal em relação a ele também nesse ponto. Eu acho que não existe nenhum paralelo entre a crise dos refugiados na Europa, que eu não quero aqui adentrar, que eu já analisei em outras oportunidades, com o caso da Venezuela. Como eu acho que também não existe nenhum paralelo entre o impeachment e chamados estados de exceção, que essa qualificação utilizada para designar, por exemplo, o caso brasileiro, com a situação da Venezuela, que é exercer a presidência do Mercosul. Não existe nenhum paralelo pelas razões que eu já expus, mas eu quero aqui enfatizar o fato que não é um fato secundário, não é um fato secundário a Venezuela exercer a presidência, muito embora as decisões no Mercosul sejam tomadas por via consensual. Por que que não é um fato secundário? Porque cabe ao país que exerce a presidência liderar um processo durante o período em que ele ocupa a presidência. Compete a esse país dar curso normal ao processo de integração, ampliar, paralisar ou não o processo de integração. E eu acho que o governo venezuelano, na atual condição, não tem nenhuma possibilidade concreta de dar efetividade a esse processo, porque é um governo que não goza de legitimidade, um governo que enfrenta uma crise econômica e uma crise política sem precedentes. Então, eu acho que o que está em causa hoje é uma crise profunda do Mercosul. É uma crise profunda porque a Venezuela hoje encarna no Mercosul um chamado conflito de concepção. O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção com base na ideia de que os países membros deveriam ter uma inserção mais qualificada no plano da economia globalizada. Buscava reforçar as cadeias produtivas, ampliar a formação de joint ventures entre empresas brasileiras, empresas argentinas, uruguaias e paraguaias. Pretendia, enfim, dar uma voz mais forte a esses países no contexto de um mundo globalizado. O que é que nós percebemos ao longo do tempo? Nós percebemos que, na primeira década de Constituição, o Mercosul considerou um significativo impulso no comércio entre os países membros e enfrenta seríssimos problemas a partir de 2001 e 2002. A partir da crise argentina, da desvalorização monetária do Brasil em 1999, da queda do governo argentino, o governo Fernando de la Rúa, e posteriormente, a partir da maneira como o Mercosul foi conduzido pela dupla Lula-Kirchner. O Mercosul perdeu a sua vocação original de ampliar os fluxos econômicos internos entre os países como um fator capaz de fomentar o desenvolvimento. O Mercosul enfrenta hoje uma seríssima crise de identidade, ou seja, ele não sabe o que ele é. O Mercosul enfrenta uma crise de liderança. Hoje o Brasil tenta recuperar essa crise de liderança porque o Brasil abdicou dessa liderança durante várias décadas. O Mercosul encontra uma crise de efetividade porque ele não conseguiu realizar as metas a que se propôs. O Mercosul encontra uma crise de obsolescência precoce. Por que obsolescência precoce? Porque hoje a grande característica da economia internacional é a constituição de acordos preferenciais de comércio. E o Mercosul impede os países membros, salvo se esses países membros participarem via do Mercosul, de acordos preferenciais de comércio, como o TPP, o Trans-Pacific Partnership, que acaba de ser negociado com êxito com isso. Isso causa tremendos, enormes prejuízos à economia dos países pertencentes ao Mercosul, sobretudo à economia brasileira. Portanto, os conflitos de concepção e os conflitos de interesse querem dizer o seguinte, que a concepção que a Venezuela tem da integração é diferente da concepção dos outros países. Quando o Mercosul foi criado com base na existência de conflitos de interesse, e todos eles foram ou não resolvidos por via consensual, por meio da diplomacia governamental entre os países membros. Então, quando o professor Codiola fala que houve crise entre a Brasil e a Argentina com relação ao regime automotivo, é verdade, mas isso foi resolvido por via consensual. O caso da Venezuela é um caso mais profundo, porque a concepção bolivariana da integração é diferente da concepção que marcou a criação do Mercosul como um bloco que visava fomentar o comércio livre, reduzir tarifas e aplicar uma tarifa externa comum em relação a terceiros mercados como uma razão para impulsionar o crescimento econômico.
Perfeito. Antes de passar para o professor Codiola, só queria colocar uma coisa que o professor Alberto comentou, o conflito de concepção. Será que esse conflito de concepção da Venezuela hoje também não se dá pela mudança do espectro político na América do Sul, principalmente Brasil e Argentina, quer dizer, a mudança dos governos, quer dizer, não há mais o governo Lula-Dilma, por enquanto, pelo menos, e também não há mais o governo Kirchner. Mudou-se isso. Queria colocar isso para os dois, para o professor Codiola, quer dizer, A Venezuela estava num espectro e agora está em outro, numa outra concepção.
Se for sintético, cedo a palavra ao professor em primeiro lugar, certo? Porque ele já estava prestes a falar, certo? Sim. Não tenho nenhuma... como se diz? Não quero falar primeiro.
Não, por favor.
Não tenho menor interesse nesse sentido. Cedo a palavra.
Não, o conflito de concepção se deve... quando o governo Chávez toma o poder na Venezuela e institui uma comunidade bolivariana de nações. A ideia que permeia uma comunidade bolivariana de nações é diferente da ideia que permeou e que está na origem do Mercosul. Então, nós temos aqui diferentes concepções de integração. Então, a questão é uma questão que pode ser retrocedida no tempo e ser comparado qual foi a concepção que originou o Mercosul, qual foi a ideia de integração que deveria governar o processo de integração entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e qual é o projeto de integração que a Venezuela tem na economia internacional. São projetos antagônicos. Então, o que nós estamos assistindo hoje, na verdade, é uma a espécie de conflito de concepção que já apareceu outras vezes, mas que agora assume uma característica muito específica em virtude da gravidade da crise, porque ela se apresenta com toda a sua intensidade, com todo o seu colorido, e não propriamente por uma questão circunstancial de mudança de governo no Brasil e na Argentina. Mas nós estamos diante de concepções diferentes a respeito do que seja integração e de como a vida internacional deve ser organizada.
Professor Cogiola.
Bom, dos aspectos do Mercosul, é o que mais me afetou pessoalmente, certo? Foi o seguinte: eu sou argentino, e isso já não preciso nem sequer esclarecer, certo? Porque está no meu sotaque, certo? Uhum. E eu me senti muito cômodo a partir do Mercosul para falar de política no Brasil, certo? Por claro. Quê? Porque toda uma série de coisas, meus filhos são brasileiros, certo? Uhum. Mas se sentem muito cômodos também na Argentina, certo? Os títulos deles aqui no Brasil são reconhecidos na Argentina, alguns deles estudaram na Argentina e tudo mais. O que nós devemos nos perguntar é em que direção nós estamos indo. Se, de fato, há uma mudança de orientação política externa. Essa mudança de orientação política externa, eu não lhe atribuiria tanta importância assim, porque estamos vivendo uma crise. O elemento fundamental aqui é a questão da crise e não tanto a questão da mudança da política externa, porque essa mudança da política externa tem bases extremamente frágeis, certo? Quando falamos em tratado preferencial, quando nos referimos ao comércio, devemos sempre levar em conta o seguinte: a preferência, que significa? Significa que se dá preferência a um país ou a um bloco de países. E ao se dar preferência a um país e a um bloco de países, está-se postergando outro país e outro grupo de países.
Você faz
quem
escolhas,
prefere,
né?
Uma coisa, uhum, sempre se prefere contra outra. Uhum. Se fosse a preferência fosse simplesmente uma questão universal, eu prefiro isto, é como casar com uma mulher ou com um homem. Você prefere uma pessoa, certo? Uhum. Isso significa que você não preferia os outros ou as outras, certo? Mesma coisa aqui, você casa com um país ou com um bloco econômico. E mesma coisa, a mesma reflexão que fui fazer a respeito da noção de consensualidade. Quando se diz que uma coisa deve ser adotada de um ponto de vista consensual, esta noção não é estritamente democrática, porque deve prevalecer um consenso. Esse consenso deve prevalecer sobre a base de um acordo comum e não implica na subordinação da minoria a uma maioria, algum tipo de votação, como é o que acontece nas grandes organizações internacionais. Então, portanto, a orientação prevalecente no Mercosul, certo, se refere, em primeiro lugar, à preferencialidade, de um lado, e, em segundo lugar, à consensualidade. Ora, preferencialidade e consensualidade não têm bases jurídicas, têm bases políticas. Ou seja, você vai para um lado ou para o outro de acordo com a política que você esteja defendendo e a orientação política internacional. Que você
e daquele momento, né?
E daquele momento, daquela pessoa, daquele grupo, sim, político que está exatamente ocupando o poder. Claro. Esta é a questão básica. Nos perdermos na questão... A questão jurídica não estou expressando. Não estou expressando nem os juristas, nem a questão jurídica, certo? Porque claro, se não houvesse normas jurídicas, nós viveríamos na lei da selva, evidentemente. Uhum. Cada um faria o que bem entendesse, porque entenderia que teria razão para além de qualquer norma aceita em comum por todos. Mas a questão jurídica, neste caso, é invocada de maneira absolutamente clara em função de uma questão política. atual ocupante da chancelaria brasileira, declarou no seu discurso de posse claramente que se orientava em direção de acordos bilaterais, certo?
Exato.
E da reformulação do Mercosul em função desses acordos bilaterais, ou seja, que o Mercosul passaria a jogar um papel subordinado a acordos bilaterais que responderiam ao interesse primordial brasileiro com os blocos econômicos mais dinâmicos, o acordo transpacífico, ou seja, o bloco dos Estados Unidos, que é o NAFTA, basicamente, que está projetado agora através do acordo transpacífico, o bloco europeu e, digamos assim, a economia chinesa, que está tentando jogar um papel cada vez mais dinâmico em toda a bacia do Pacífico e também dentro das economias
e jogando
muito pesado. É um dos fatores que explica, por exemplo, a crise da Fiesp, digamos assim, a crise brasileira, na medida em que as grandes empresas exportadoras brasileiras, que muito se beneficiaram na última década das exportações de produtos primários, sofrem atualmente uma concorrência muito forte, por exemplo, das siderúrgicas chinesas, que as deslocaram de toda uma série de mercado, certo? E isso também está na base da crise econômica brasileira, que foi invocada como base do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, portanto, o que deve estar na pauta é qual é essa orientação política. A orientação política atual obedece a uma crise da orientação precedente, efetivamente, a uma crise da orientação que foi definida como bolivariana, unasuliana, por inventar algum tipo de, digamos, de adjetivo, de conceito para designar o que foi feito, ou albista, ou qualquer coisa desse tipo, que entrou efetivamente em crise, certo? Por contradições econômicas que lhe eram insuperáveis, eu me referia a elas no início, certo? Sim. Porque se pretendia realizar uma integração econômica muito profunda num regime, certo? Em que a propriedade privada e não pública de boa parte das empresas que se veriam afetadas por esse regime integrador impedia que esse regime integrador se estabelecesse na prática. Essa orientação entrou em crise e essa crise está sendo circunstancialmente aproveitada por interesses políticos divergentes, certo? Que no passado não declaravam exatamente o contrário da orientação prevalecente, mas que agora declaram abertamente que se orientam em direção disto. A vítima de tudo isto, quem vai ser? América Latina.
De uma forma
a integração geral, latino-americana, certo? Porque vai ser desintegrada, certo? Como já aconteceu e se somará, se a crise continuar nos atuais carris, certo? Continuará uma história de frustrações, certo? Porque as tentativas de integração sul-americana, latino-americana, vêm de 1826 com o Tratado Anfictiônico. Passam pela União Pan-Americana, passam por inúmeros conflitos, certo? Porque os que a conceberam, por exemplo, no final do século XIX, principalmente nos países do Cone Sul, certo? Como integração concorrente com os Estados Unidos da América, sofreram uma derrota, certo? E a concepção prevalecente, a que operou no século XX, foi a concepção pan-americanista, que integrava os Estados Unidos da América, por exemplo, na OEA e em outros lugares, certo? Essa mesma OEA da qual um compatriota meu, certo? Hoje muito admirado, embora polêmico, Ernesto Che Guevara, disse que era o Ministério de Colônias Norte-Americano, certo? E agora, certo? E por isso, Cuba, dignamente, certo? Não aceitou a proposta intermediada pela Venezuela de reintegrar Cuba na Organização dos Estados Americanos, certo? Para ser consequente com uma política precedente. Então, portanto, eu convido todas as pessoas que nos estão ouvindo a refletirmos no aspecto multicausal e, digamos assim, extremadamente complexo da arena política internacional, porque é nessa questão, certo, que se joga o futuro. As normas jurídicas devem existir, mas quando as normas jurídicas são usadas, certo, para incidir, certo, sobre destinos que envolvem muito mais do que normas jurídicas, envolvem a vida das pessoas, certo? Eu penso que se deve refletir acerca de que normas jurídicas são estas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que as próprias normas jurídicas não são eternas. Elas também podem ser mudadas.
Perfeito. Só para nós finalizarmos, o tempo passou rápido, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria colocar uma última pergunta para os dois.
Eu poderia responder?
Não, claro, eu queria só colocar, eu já começaria com o senhor, professor. Sr. Alberto, se esse impasse tem solução ou se nós, ou a América Latina continuará vivendo essa história de frustrações?
Bom, eu gostaria de começar pelo final da resposta do professor Codiola. Eu acho que na América Latina nós temos uma retórica integracionista e uma prática de desintegração. Mas eu acho que a grande questão que se propõe para nós brasileiros hoje e para o Mercosul de maneira mais ampla é como é que nós vamos nos integrar a uma economia internacional cuja característica hoje predominante é a formação de acordos preferenciais de comércio, sejam eles bilaterais ou sejam eles plurilaterais. Por que isso? Porque a política externa brasileira de 2002 a 2016, apostou todas as suas fichas no multilateralismo, na Organização Mundial do Comércio. E todos nós percebemos que houve um fracasso, está havendo um fracasso profundo da rodada Doha em garantir aquilo que ela prometeu. A política externa brasileira, por desconfianças ideológicas, não acreditava na celebração de acordos preferenciais de comércio e, com isso, ela perdeu lugar. Por isso, ela foi extremamente prejudicada, porque outros países latino-americanos, como o Peru, como o Chile, como a Colômbia, celebraram acordos preferenciais de comércio, que hoje é uma característica da economia internacional. Quando a Organização Mundial do Comércio começou a funcionar em 1995, os acordos eram raros, e hoje os acordos somam mais de 400 acordos preferenciais de comércio. Qual é a importância disso para o Brasil? É que num mundo caracterizado por acordos preferenciais de comércio, nós temos uma multiplicidade de regras entre os países que celebram esses acordos. E esses acordos são feitos para reduzir tarifas. Se nós não participamos de um acordo preferencial de comércio, nós vamos exportar para os países que pertencem a esse acordo preferencial de comércio com uma tarifa elevada, quando os países que integram esse acordo exportam para os outros participantes do acordo com tarifa zero. Consequentemente, nós vamos ter um prejuízo no plano da exportação que redundará no prejuízo para a economia brasileira como um todo. O que está em causa, portanto, é a maneira como nós vamos nos integrar. E existe uma decisão do plano do Mercosul, que é a decisão número 32, que especifica que somente o bloco deve participar de outros acordos e não os países individualmente. Então, é necessário flexibilizar ou interpretar ampliativamente a decisão 32 do Mercosul, permitindo que haja mais flexibilidade para que países como o Brasil não fiquem no final da fila, não percam as oportunidades do presente, não apostem suas fichas no plano multilateral, porque isso não nos trará benefícios, e busquem colher nos acordos preferenciais de comércio vantagens que o Brasil já deveria ter obtido e deixou de obter de forma oportuna. Então, a grande pergunta hoje que se propõe para a política externa brasileira em termos econômicos é de que modo nós vamos nos integrar e como é que nós vamos lidar com o Mercosul e com a América Latina. É claro que a América do Sul é o espaço brasileiro por excelência, é o espaço no qual o Brasil se move com muita facilidade. É claro que o Brasil deve buscar uma integração, deve fomentar a integração na América do Sul e na América Latina, mas esse processo de integração não deve ser impeditivo para a celebração de acordos preferenciais de comércio. Inclusive, cabe aqui ao Brasil desempenhar uma função de originalidade, tentando moldar esses acordos preferenciais de comércio para atender certos valores que são muito caros ao patrimônio cultural brasileiro, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, como a proteção dos direitos humanos, etc. Então, eu creio que cabe ao Brasil repensar a sua política externa e cabe aqui ao Brasil desempenhar um papel de originalidade na busca de soluções que sejam mais consentâneas com a realidade atual e que sejam mais consentâneas com o nosso patrimônio civilizacional e com aquilo que nós pretendemos ser enquanto nações.
Perfeito. Obrigado, professor. Soco de aula para finalizarmos.
Muito rápido. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o professor, quero cumprimentar a própria Rádio USP por ter organizado um debate onde, de uma maneira que não é habitual, se toca nos problemas de fundo. Estas são as questões fundamentais, certo? Estas são as questões de fundo, certo, que dizem ao respeito ao destino dos nossos países, das nossas sociedades e tudo mais. O professor acaba de dizer muito claramente, certo? Normas podem ser flexibilizadas. Sim. Se normas podem ser flexibilizadas, isto significa que normas, certo, não podem ser empecilho, ou melhor, não podem ser motivo, certo, para que se altere uma ordem institucional, certo, em nome de que essa norma não pode ser flexibilizada. Porque se normas podem ser flexibilizadas, significa que elas não são eternas. Para finalizar, a questão do... Eu não quero voltar a um debate onde me parece que os conceitos fundamentais que eu defendo já foram expostos aqui. Eu quero dizer o seguinte: nossa herança civilizacional é uma herança extremamente complexa. É uma herança que vem da África, que vem das nossas populações originárias, é uma herança que vem da nossa colonização, é uma herança também que vem da imigração europeia, da qual eu sou filho, certo, no século XIX. É uma herança que, extremamente complexa, que deu lugar a esta coisa que nós chamamos, a falta de melhor nome, América Latina, que é um nome que é bastante impróprio, certo? Porque suporia que todos os nossos habitantes são de origem latina, coisa que é absurda, são apenas uma minoria de origem latina, certo? Foram propostas outras denominações, como Indo-América, Ibero-América, que é mais imprópria ainda, porque refere apenas a Portugal e Espanha, e assim por diante, certo? Nós não sabemos exatamente como nos chamarmos, inclusive. América Latina é, finalmente, o produto de uma convenção. Mas eu diria o seguinte, isso não significa que nós não tenhamos uma herança, nós temos uma herança. Essa herança é muito forte. Essa herança vem da colônia, vem de todos os acontecimentos dramáticos da nossa colonização, e vem da independência, vem dos sonhos daqueles que fizeram a nossa independência. E entre os sonhos que fizeram a nossa independência foram a de uma união latino-americana, que foi reformulada várias vezes. Foi a ideia um pouco delirante da raça cósmica do mexicano José Vasconcelos, certo? De que América Latina seria a superação das divisões raciais, porque todas as raças estavam aqui presentes e todas se misturariam. Era uma utopia. E também, talvez fosse uma utopia naquele momento, integrar toda a América Latina num seu estado, como foi sonhado por Bolívar ou por algumas outras pessoas no início, digamos, no início e em meados do século XIX. Mas, no entanto, a história avançou. A história avançou, e ao mesmo tempo que eu falei de uma história de frustrações da integração latino-americana, nós também vemos uma história de lutas pela integração latino-americana que teve enorme importância em episódios como a Guerra do Paraguai e em outros episódios, certo? E mais recentemente, no episódio mais dramático que nós tivemos, certo? Que foi um antecedente do Mercosul, o antecedente nunca citado, que foi a Guerra das Malvinas na Argentina, certo? Que fez com que uma parte do território da América do Sul esteja hoje sob controle militar, e não é um controle militar de pouca importância, certo? Da Inglaterra, ou seja, de uma potência externa, com a qual nos aprestamos a celebrar, certo? Um tratado de livre comércio, porque a Inglaterra saiu da União Europeia, certo? Para que se veja como todas as questões são extremadamente conflituosas. Portanto, o interesse da América Latina e das grandes maiorias populares da América Latina é o meu critério fundamental, e é em função disso que eu defendi as ideias que defendi ao longo deste programa. Cumprimento novamente a Rádio USP, e espero que outros debates entre os dois professores que estiveram aqui presentes tenham lugar, inclusive no âmbito do PROLAM, certo? Que são muito beneficiosos, e que a Rádio USP continue por este caminho, porque é o caminho que serve para cumprir o papel de uma rádio, de uma autêntica universidade pública.
Muito obrigado, professor. Bom, estamos encerrando então pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação do professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade.
Confundi com um pintor chamado Almeida Júnior, que é da preferência da minha filha, certo?
Isso.
Extraordinário, mas eu tenho um texto aqui que defende a Venezuela, certo? Venezuela, que defende exatamente o ponto de vista oposto, certo, do professor Amaral Júnior, e a primeira coisa que faz esse texto é citar o próprio professor Amaral Júnior em defesa da sua tese.
Então, perfeito. Então, professor Alberto do Amaral Júnior, Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, e também do PROLAN, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e o professor Oswaldo Cudiola, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e também do PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. A apresentação e mediação de Diálogos da USP, feito por mim, Marcelo Hollenberg, produção Fábio Rubira, coordenação Simone Lemos, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, um bom final de semana.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.